sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quinta-feira, 17 de outubro, hoje lá fora, aqui na capital americana, 14 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está o João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é do Wang Xiao. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Líder do Hamas foi morto em Gaza. O presidente da Ucrânia reúne-se com dirigentes da NATO enquanto o presidente americano anuncia mais ajuda militar a esse país. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. O presidente Biden vai à Angola na primeira semana de dezembro.
A porta-voz disse que, na sua viagem a Angola, o presidente americano vai celebrar o que chamou de transformação da relação Estados Unidos-Angola, reconhecendo o papel de Angola como parceiro estratégico e líder regional.
O presidente João Lourenço apelou a que países devolvam fundos para lá levados ilegalmente. Entre os especialistas, há poucas esperanças disso acontecer.
Eu duvido muito que esse dinheiro regresse.
A fragilidade das instituições angolanas fazem com que Angola deixe de ser um país credível para os seus parceiros internacionais.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias internacionais com o Sérgio Inhambi.
O líder do Hamas, Yahya Sinwar, um dos mentores do ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza, foi morto, segundo as autoridades israelitas. Israel notificou as autoridades militares dos Estados Unidos sobre a possível morte do líder e entregou fotos de que poderia ser o seu cadáver, disse um oficial do Departamento de Defesa americano nesta quinta-feira. O secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, que está de visita à sede da NATO, foi informado e recebeu uma nota sobre o assunto durante reuniões em curso com aliados da defesa em Bruxelas. Os militares disseram que foi morto com dois outros militantes durante uma operação na faixa de Gaza. A rádio do Exército de Israel disse que o incidente ocorreu durante uma operação terrestre na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, durante a qual tropas israelitas mataram três militantes e levaram os seus corpos. Não houve comentários imediatos do Hamas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na quinta-feira que a chave para acabar com a guerra na Ucrânia, de forma que evite que ela aconteça novamente, é a União Europeia pressionar a Rússia a fortalecer a Ucrânia. Falando em Bruxelas, onde vai participar em encontros com dirigentes da União Europeia e ministros da Defesa da NATO, Zelensky disse que a Rússia só recorrerá à diplomacia quando perceber que não pode conseguir nada pela força. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse na quarta-feira que a eventual adesão da Ucrânia à NATO é irreversível quando chegar a hora, mas como Kiev não pode aderir à NATO durante a guerra, ele recusou-se a estabelecer um cronograma para a adesão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na quarta-feira sobre ajuda de defesa à Ucrânia na sua luta contra a agressão russa. Biden também anunciou um pacote de assistência de segurança de US$425 milhões para a Ucrânia, que inclui capacidades adicionais de defesa aérea, munições ar-terra, veículos blindados e munições essenciais para responder às suas necessidades militares prementes. Os militares ucranianos disseram hoje que abateram 22 drones dos 56 que as forças russas usaram em ataques noturnos contra áreas no centro e oeste da Ucrânia. Em mais notícias de quinta-feira, a polícia da Moldávia disse ter descoberto um programa no qual centenas de seus cidadãos foram levados para a Rússia para receberem treino em tumultos e agitação civil, a mais recente de uma série de acusações de interferência antes das eleições de domingo. A polícia disse no domingo deste mês que grupos criminosos apoiados pela Rússia subornaram uma série de eleitores e conspiraram para perturbar as eleições presidenciais deste fim de semana e o referendo sobre as aspirações do país à adesão à União Europeia. A Rússia acusa o governo pró-Ocidente de fomentar a russofobia, negou qualquer interferência na Moldávia, que acelerou seu esforço para deixar a órbita de Moscou após a invasão em grande escala da vizinha Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. No continente africano, o vice-presidente do Quênia, Rigathi Gachagua, foi hospitalizado hoje no dia em que deveria testemunhar no seu próprio julgamento de impeachment. O processo foi suspenso, mas seria retomado por volta das 17 horas local, segundo o presidente do Senado, Emmerson Kingi. Gachagua declarou-se inocente de todas as acusações contra ele, incluindo corrupção, incitação a divisões étnicas e apoio a protestos antigovernamentais que levaram manifestantes a invadir o parlamento do país. Ele poderá ser o primeiro vice-presidente em exercício a sofrer impeachment no Quênia. Vários altos funcionários das Forças de Defesa de Segurança no Chad foram afastados dos cargos na noite de quarta-feira por decreto do presidente Mahamat Idriss Deby, poucos dias após a demissão do ministro da Segurança.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Foi confirmado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar Angola em dezembro, anunciou a Casa Branca, que descreveu Angola como um parceiro estratégico. A visita vai-se dar já depois das eleições americanas, com o presidente Biden, portanto, em fim de mandato, mas, dizem analistas, a visita vai sem dúvida assinalar um novo relacionamento entre os dois países. Paulo Alves Silva.
A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, não deu uma data precisa para a visita, afirmando que ela se vai realizar na primeira semana de dezembro. O presidente Biden deveria ter visitado Angola esta semana, mas a viagem foi adiada devido ao furacão Milton, que atingiu vários estados americanos. A porta-voz disse que, na sua viagem a Angola, o presidente americano vai celebrar o que chamou de transformação da relação Estados Unidos-Angola, reconhecendo o papel de Angola como parceiro estratégico e líder regional. Karine Jean-Pierre disse ainda que Joe Biden e João Lourenço vão também discutir o aumento da colaboração em matéria de segurança, saúde e parcerias económicas, incluindo a parceria do G7 para as infraestruturas globais e o apoio ao investimento para o corredor do Lobito. Antes do cancelamento da viagem, o Departamento de Estado tinha indicado que chefes de Estado de outros países, provavelmente Congo Democrático e Zâmbia, poderiam estar presentes durante a deslocação de Biden a Angola, pois esses países estão diretamente envolvidos nos planos de desenvolvimento do Corredor do Lobito. Desconhece-se, no entanto, se esses dirigentes se deslocarão em dezembro a Luanda para a visita de Biden. Já após o cancelamento da visita programada para esta semana, os dois presidentes falaram ao telefone e nessa conversa, disse a Casa Branca, o presidente Joe Biden agradeceu ao presidente Lourenço pela sua contínua liderança nas prioridades regionais e globais e sublinhou o compromisso dos Estados Unidos em aprofundar a parceria estratégica com o governo e o povo de Angola. Na segunda-feira, os dois países assinaram em Luanda mais dois instrumentos jurídicos no quadro do reforço da cooperação bilateral. Um deles é o Acordo de Serviços Aéreos, que visa promover um sistema de aviação internacional competitivo e reduzir a interferência governamental, facilitando o transporte aéreo internacional com segurança. O documento estabelece os direitos de sobrevoo e permanência e incentiva a concorrência justa entre as companhias aéreas dos dois países. O segundo, no setor da defesa, o Acordo 505, é um instrumento jurídico que estabelece as condições para a formação e outros serviços no âmbito do Programa Internacional de Educação e Formação Militar, IMET.
Era a Paula Alves Silva, ainda a assinalar que anteriormente a Casa Branca tinha reagido a um comunicado da Amnistia Internacional instando Biden, durante a sua visita à Angola, a colocar na agenda a defesa dos direitos humanos, da mesma forma que celebra os investimentos do seu país no continente. Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca, disse na altura que o presidente, como sabe, disse ela, nunca se esquivou a uma conversa direta sobre direitos humanos e democracia em qualquer conversa, e ela disse esperar que ele fará o mesmo nesta viagem à Angola. Entretanto, e talvez como símbolo das crescentes relações entre os Estados Unidos e Angola, um programa de financiamento, com uma linha de crédito até 250 milhões de dólares para cada instituição bancária, foi apresentado ontem em Luanda pela empresa americana Amber KI. Fernando Caetano.
Segundo o Kwasi Anim, a ideia é que cada banco comercial receba um financiamento de bancos americanos para apoiar as pequenas e médias empresas.
Nós vimos que Angola tem muitas oportunidades, então gostaríamos de ser esta ponte que liga os financiadores com as empresas financeiras ou não financeiras. Então nós encontramos várias oportunidades aqui e requer muito trabalho para chegar até o nível de nós facilitarmos o financiamento em Angola. Nós trabalhamos com empresas em Nova York que são os financiadores para os projetos. Então, o nosso trabalho aqui é bastante simples. Nós chegamos, vemos as oportunidades e ajudamos essas empresas a conseguir o tal desejado financiamento. O financiamento pode chegar até os 300 milhões de dólares, mas vai depender muito do quanto é que essas empresas estão dispostas a receber. Nós estamos a tentar facilitar as empresas, as médias e pequenas empresas, principalmente, e também empresas dirigidas ou lideradas por mulheres e jovens. O setor privado é bastante vasto e, por Angola depender muito do petróleo e gás, nós achamos melhor dar financiamento para as empresas que estão a atuar também no campo de segurança alimentar. Então, nós estamos a querer diversificar a economia.
A tradução das palavras de Kwasi Anim, responsável pelo projeto norte-americano de financiar bancos comerciais angolanos com valores de até 300 milhões de dólares. E o presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, José Severino, valorizou a iniciativa das empresas americanas e espera que os bancos comerciais angolanos correspondam com as expectativas criadas.
As empresas de maior risco são as pequenas e médias empresas. E por isso, esta é uma oportunidade que está a ser trabalhada. Esperamos ter o apoio do Ministério das Finanças, do Sr. Ministro de Estado, se de facto as condições todas correspondendo àquilo que são os parâmetros da nossa banca, dos modelos de financiamento, estiverem em conformidade. E nós, como dirigentes associativos, agradecemos esta oportunidade e esperemos que os bancos correspondam também.
Para a empresária Carla Graça, o financiamento norte-americano aos bancos angolanos vai responder às necessidades de financiamento de muitas pequenas e médias empresas.
Nós, as pequenas e médias empresas e as empresas lideradas por mulheres, ainda temos algumas dificuldades financeiras em podermos financiar junto dos bancos, porque os juros são muito altos, as empresas estão descapitalizadas e precisam de injeção financeira para poderem crescer e para poderem expandir.
Empresária angolana Carla Graça, Voz da América, Fernando Caetano.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora de emissão. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos a emitir em onda média, onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é Voa Português. E para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Na segunda meia hora vamos ter reportagens e notícias de outras partes do mundo que não Angola. Continue connosco, continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o África Angola, o África Agora deste fim de semana, portanto sexta-feira, vamos falar sobre as eleições em Moçambique. Pode, portanto, seguir o programa e mandar perguntas e comentários para o mais 1-202-251-9466. No seu discurso sobre o estado da nação perante o Parlamento angolano, o presidente João Lourenço pediu a devolução de aproximadamente 2 mil milhões de dólares por parte de alguns países estrangeiros, entre eles Portugal. Para o chefe de Estado angolano, é hora desses países juntarem-se aos esforços de luta contra a corrupção. Especialistas ouvidos pela Voz da América, mas por motivos diferentes, consideram perda de tempo, dizem que este dinheiro já não volta. Manuel José.
Falando no habitual discurso sobre o Estado da Nação no Parlamento angolano, João Lourenço disse, e citamos, é hora de outros países se juntarem aos esforços angolanos na luta anticorrupção. O presidente angolano pediu a países como Portugal, Bermudas, Luxemburgo, Suíça, Singapura, Namíbia e Emiratos Árabes Unidos que devolvam os perto de 2 mil milhões de dólares levados de Angola e domiciliado naqueles países. Sobre isto, a Voz da América foi ouvir especialistas. Albano Pedro é jurista e professor universitário. Explica as razões que o levam a acreditar que estes dinheiros jamais voltarão a Angola.
Os dinheiros que estão nesses países, na verdade, em muitos casos já não estão nesses países. Estão a reabastecer outras economias. O dinheiro circula. Numa circunstância dessa, é muito difícil haver devolução de capitais. Eu duvido muito que esses dinheiros regressem. Por não haver provas concretas de que esses dinheiros entraram ilicitamente nos seus países, eles não vão promover nem processos de crimes, nem processos de repatriamento para que esses dinheiros regressem para Angola.
Outro jurista, Manuel Cangundo, defende o mesmo, mas por razões diferentes do colega.
A fragilidade das instituições angolanas fazem com que Angola deixe de ser um país credível para os seus parceiros internacionais. Torna-se complicado e impossível desses países acreditarem em enviar esse dinheiro para aqui, porque sabem que é um dinheiro fraudulento. Pena que voltar para ti vai continuar num processo fraudulento.
O Pedro Capracata é advogado e entende que,
em vez de estarmos preocupados com aquilo que já está, já foi, devemos estar preocupados com o dinheiro que está saindo, impedir que esse dinheiro não saia. A desgraça que vivemos não tem nada a ver com o dinheiro que já saiu, é com o dinheiro que está saindo.
O presidente angolano assegurou que as ações do executivo permitiram recuperar desde agosto de 2023 bens imóveis, participações e recursos financeiros avaliados em mais de 1,8 mil milhões de dólares. Para o presidente angolano, a fase mais emergencial já foi ultrapassada. Segue-se agora ações mais estruturadas e coordenadas com ênfase para a formação de quadros e medidas preventivas. O jurista Manuel Cangulo diz não acreditar que o combate à corrupção tenha evoluído.
Eu não sei o que ele quis dizer com isso. O significado disso é que o pior já passou. Não, o pior não passou. Na verdade, a corrupção em Angola piorou.
O advogado Pedro Capracata tem o mesmo entendimento. O jurista Albano Pedro diz que o grande erro destes processos foi a introdução da vertente criminal.
Para esses capitais não deve haver perseguição criminal. Deve haver até uma espécie de prémio. Incentivar essas pessoas para investir em Angola com os mesmos capitais, mas com garantia de que depois podem multiplicar esses dinheiros e o remanescente que seja deles por direito. E com o tempo o Estado angolano vai recuperando o dinheiro por via desses investimentos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Entre os advogados do empresário Carlos São Vicente, condenado em março de 2022 a 9 anos de prisão pelo crime de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais e ao pagamento de uma indemnização de 500 milhões de dólares, pois os seus advogados acusaram a antiga procuradora Eduarda Rodrigues de cometer abusos, apresentando os bens do empresário, apreendendo os bens do empresário sem qualquer elemento de prova antes deste ser preso. Já depois disso, disseram os advogados da companhia Zimmerei e Finel, aquela procuradora usou de ameaças e chantagem para forçar Carlos São Vicente a entregar os seus bens ao Estado, algo que ele recusou. A nota dos advogados diz que tudo isto foi relatado no julgamento e ignorado e voltam a apelar à sua libertação, pois Carlos São Vicente já cumpriu mais de metade da sua pena e encontra-se em mau estado de saúde. Não nos foi possível contactar Eduardo Rodrigues e não houve até agora qualquer reação da Procuradoria. Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com um estudo do Observatório de Futebol, sediado na Suíça, e que faz estudos sobre tudo, mas mesmo tudo relacionado com o futebol. Um dos seus últimos diz respeito ao valor total das transferências dos jogadores, incluindo aqueles emprestados a outros clubes. No topo está o Real Madrid de Espanha, cujo valor de transferência dos seus jogadores é de 1.877 milhões de dólares. Segue-se o Manchester City, com 1.597 milhões, e depois mais dois clubes ingleses, o Chelsea, com jogadores avaliados em 1.507 milhões de dólares, e o Arsenal, com 1.330 milhões de dólares. Em quinto lugar aparece o Barcelona, com um valor de transferências dos seus jogadores em 1.221 milhões de dólares. Entre os 10 primeiros, 6 são clubes ingleses, 2 espanhóis, 1 francês, o Paris Saint-Germain, claro está. No que diz respeito aos clubes portugueses, o Benfica aparece em 24º lugar, com jogadores avaliados em 524 milhões de dólares, e depois, logo atrás, em 25º, o Sporting, com um valor total dos seus jogadores de 514 milhões de dólares. O Observatório de Futebol, como nós dissemos, faz estudos sobre tudo relacionado com o futebol, e um outro estudo recente coloca o português João Neves, do Paris Saint-Germain, como o jogador que mais oportunidades cria, seguido de Cole Palmer, do Chelsea, Romano Schmidt, do Werder Bremen e Lamine Yamal, do Barcelona. Um outro português, Rafael Leão, do Milão, aparece em 8º lugar. E falando de Portugal, este fim de semana regressam os jogos de clubes após a interrupção para a Liga das Nações, mas o campeonato esse não regressa. Este fim de semana são os jogos da Taça de Portugal. O Sporting faz uma visita ao Portimonense da 2ª Liga. E depois, mais tarde, temos o Futebol Clube do Porto a defrontar o Sintrense e o Benfica a defrontar o Pevidem, da 4ª Divisão. O ano passado, o Sporting esteve na final, perdeu com o Porto por 2-1. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
O que nós esperamos, sabemos que a Taça de Portugal é sempre imprevisível. Sabemos que o Portimonense fez uma equipa para subir, não vive o melhor dos momentos, e não queremos facilitar nada porque ainda não ganhámos a Taça de Portugal. Queremos muito ganhar a Taça de Portugal, viver aquele momento da final da Taça foi importante para nós, e portanto queremos voltar ao Jamor e queremos ganhar o jogo.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, a falar do jogo com o Portimonense para a Taça de Portugal amanhã. E agora o basquetebol. O angolano Bruno Fernando tem estado a fazer jogos pelo Toronto Stars, jogos de pré-época. Na terça-feira, o Toronto venceu o Boston Celtics pela margem mínima 119-118. Bruno Fernando jogou 14 minutos, marcou 6 pontos. E agora a grande questão é saber se o angolano vai conseguir lugar na equipa ou será remetido a tempo indeterminado no banco. Bruno Fernando, na última época, esteve no Atlanta Hawks, que depois o dispensou. Ele esteve sem clube, acabando no Toronto. O jornal Toronto Star citou Bruno Fernando como tendo dito que foi tudo um pouco desencorajador, mas acrescentou que é preciso encontrar a alegria em todas as situações. O Toronto Star disse que a equipa faz face a várias lesões e, portanto, é possível que Bruno Fernando ganhe um lugar na equipa e jogar quando a época se iniciar. O treinador Darko Rajakovic é citado como tendo dito que Bruno Fernando é um jogador que pode trazer energia à equipa, com uma carreira de ser um jogador que joga com muito esforço. Fernando disse que o seu atleticismo é, segundo ele disse, uma prenda de Deus, acrescentando que quando está no seu melhor, pode fazer muitas coisas que têm impacto num jogo. Vamos ver. Este foi o terceiro jogo de exibição do Toronto. Antes do início oficial da época, Bruno Fernando jogou uma média de quase 14 minutos por jogo, com uma média de 5 pontos por cada um desses 3 jogos. Aqui em Washington, a Voz da América. Estamos com 13 horas 25 minutos aqui na capital americana e vamos recordar agora aqui o principal notícia desta quinta-feira. O líder do Hamas, Yahya Sinwar, foi morto, disseram as autoridades israelitas. Israel notificou as autoridades militares americanas sobre a morte de Yahya Sinwar e isto foi agora confirmado pelas autoridades israelitas depois de testes ADN e, portanto, e de impressões digitais. Os militares israelitas disseram que Yahya Sinwar foi morto com dois outros militantes. Antes de terminarmos, aqui uma notícia de Moçambique. O candidato presidencial Venâncio Mondlane reiterou hoje a realização da greve à escala nacional de paralisação de todas as atividades públicas e privadas na próxima segunda-feira. Isto em repúdio dos resultados preliminares das sétimas eleições gerais e legislativas divulgadas pelas comissões provinciais de eleições, que dão a vitória ao concorrente da Frelimo, Daniel Chapo, e ao respectivo partido. Venâncio Mondlane reiterou esta posição hoje, de visita à cidade da Beira, autarquia politicamente muito importante do país, depois da visita ontem na cidade de Nampula, no norte do país, que terminou com tumultos e confrontos entre os seus apoiantes e a polícia, durante uma marcha por ele liderada. A sua deslocação, que tinha como objetivo com a Comissão Política do Partido Podemos, que suporta a sua candidatura, obrigou a Polícia da República a destacar um forte aparato policial em diversas ruas da capital provincial de Sofala e locais de maior aglomeração populacional para impedir qualquer tentativa de marcha. Desde a sua chegada ao Aeroporto Internacional da Beira, que ele foi escoltado até à sede do Partido Podemos, no centro da Beira, por agentes da polícia de várias especialidades que permaneceram nas cercanias da delegação até à sua saída após o encontro com a comissão política. A presença do aparato policial foi notória também na estância hoteleira onde esteve hospedado. Venâncio Mondlane considerou absurda a movimentação deste contingente policial devido à sua presença, abdicando dos seus afazeres. Na segunda meia hora vamos ter, portanto, uma reportagem sobre esta questão, vinda precisamente da cidade da Beira. E, portanto, nós vamos pedir aos ouvintes que continuem connosco. Vamos ter também nessa segunda meia hora mais notícias, reportagens de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.